À conversa no cais.
Esta semana fomos até a França e falamos da namorada, dos otimistas de alumínio, de um estaleiro de 450 otimistas, de uma ajuda, da escola francesa de vela, de estar tudo regulamentado, da dificuldade em encontrar treinadores, do bom trabalho da Federação Portuguesa de Vela, de oportunidades, de ter 10 anos para pagar o material novo, do verão como fonte de rendimento, da dispersão, do Luís Rocha, do Nuno Silva, do José Massapina, do Gonçalo Ribeiro, do Bernardo Freitas e do Esconde, de projetos em França, do Sporting de Aveiro, de uma decisão aos 18 anos, do Alexandre Soares e da falta que faz, do Clube Naval de Lessa e de um sonho de Itália. O nosso convidado esta semana é o Ricardo Marques. Bem-vindos à Conversa no Cais, o podcast do LX Shell. Desta vez fomos até a França falar com mais um português que anda na carne de lá por fora. O nosso convidado esta semana é o Ricardo Marques. Ricardo, olha, é um prazer enorme falar contigo aqui ainda antes do teu regresso a casa para o Natal. Primeiro que tudo, queria saber como é que está essa adaptação à França e como é que estas saudades batem.
Pá, antes de mais, bom dia a todos. Opa, a adaptação ao início não foi tão fácil como parece. Pá, para já há sempre a questão da língua, como tu deves imaginar, e tu falas um bocado francês. Não é tão fácil assim, opa, mas de resto está a correr bem. Está a correr muito melhor do que eu esperava, sinceramente. Acho que foi uma boa adaptação.
Então, não vamos começar pelo princípio desta conversa. Como é que tu foste aí parar?
já estava à espera que fosses perguntar isso. Epá, vim com a minha namorada, que ela tem aqui o... Pá, tinha aqui os pais. Pá, e na altura... Pá, por questões pessoais, estávamos a pensar em pensar mudar um bocado de vida. Pá, disse porque não.
Ela é portuguesa?
Ela é portuguesa. Pá, mas para ela estão aqui há 20 anos. Pá, e ela queria vir para perto dos pais e eu disse, pá, França normalmente é um país de vela, porque não?
Sim, e então mandaste assim sem rede, quer dizer, tu na altura não tinhas nada certo ou já tinhas algo?
Tinha alguns contactos, pá, tinha um clube em vista nesta zona, pá, quando eu cheguei, fui lá ver o clube, na altura nem cheguei a falar com pessoas, mas quando cheguei lá o clube tinha otimista de alumínio, ainda cá fora, pá, e eu disse, não, obrigado.
Também
não quero isto. Opa, e nem cheguei a avançar. Pois, entretanto, pá, passado uma semana, mandei o meu currículo para um estaleiro. Pá, estive lá a trabalhar um mês.
Mas também não era isso que querias.
Opa, não era porque... Tu, como tu sabes, eu trabalhei com o Renato e com o Gil.
Exato.
Pá, e tu vens de um mundo um bocadinho diferente, pá, e tu chegas àquele estaleiro, pá, tu tens pessoas que, imagina, eles têm para laminar, pá, uma cena de 1 metro por 5 centímetros o dia todo, estás a ver? E eles andam, pá, andam pelo estaleiro escondidos e só ao final do dia é que o fazem. Pá, e como eu não falava a língua, como deves imaginar, pá, isso custou-me um bocado estar ali parado o dia todo e 5 minutos antes do fim de trabalho.
Depois como é... Tu estás num clube agora, estás bem, estás aí num bom clube, aí na Baía de Arcachon. Como é que foste parar esse clube?
Opa, isto, como já me tínhamos falado, isto, às vezes nós temos aqui a regata, eles chamam a Copa do Verão, pós Optimice, e eu na altura que estava no estaleiro, por aí na segunda semana, pá, eu vim aqui uns dias ao lago e eles estavam aqui com os 400 Optimice. Na altura, acho que eram 450. Epá, eu disse, então, se este clube consegue organizar uma regata de 400 otimistas, isto provavelmente tem aqui alguma estrutura para que eu possa trabalhar.
Para receber um treinador de topo.
Epá, não é bem topo, mas faço o que posso.
Exato. Mas é com vontade.
Exatamente. Epá, eu disse, então, olha, vou pôr aqui o meu currículo, vou ver o que é que isto dá. Epá, passado 2 semanas, eu passei lá outra vez. Eles estavam, pá, estavam no almoço do clube, que aqui é normal, estás a ver, todos os membros, todos os membros da direção vêm ajudar ao sábado de manhã, pá, depois fazem o almoço deles, pá, e entrei lá dentro e perguntei se eles já tinham alguma resposta. Aliás, nem fui eu que entrei, foi a minha namorada na altura, porque eu não falava nada. Se eles já tinham alguma
Não
resposta
falavas
para mim.
puto francês, é?
Nada, zero. Sabia dizer bom dia, tudo bem e sabia Deus.
E pediu uma cirurgia quando entra.
Sim. E mesmo isso, ao início, foi complicado. Epá, pronto, entrei lá, eles disseram que não tinham visto o meu currículo, pá, viram naquele momento, perguntaram se eu queria, pá, queria começar a trabalhar no dia 1 de julho. Pá, tinha algumas questões burocráticas para ver, por causa dos papéis, transferência do curso de monitores e tudo mais, pá, e pronto, acabei por ficar. Depois percebi que a necessidade deles realmente ao início era só para o verão. Tanto é que eu entrei com um período de experiência para 2 semanas e pronto, e fui lançado em pleno verão. Aqui é o caos.
Quer dizer, tu entras no caos a falar pouco francês. Como é que foi o teu dia a dia aí no início? Como é que conseguiste sobreviver e passar essas coisas todas?
Isso foi bastante complicado, mas no fundo até tive alguma ajuda, porque como tinha aquela regata grande aqui,
Sim.
estava aqui uma miúda dos otimistas, os pais falavam inglês, falavam espanhol, pá, eu fiz aqui, ela pediu-me para fazer aqui 2 treinos com ela, ou 3 treinos antes da regata, e depois os pais acabaram por ficar aqui a fazer o verão também comigo. Opa, e acabou-se por juntar o útil ao agradável. Eles ensinaram-me os termos básicos em francês, pá, e foi assim. Meia dúzia de palavras, não a falar, mas os termos técnicos, estás a ver? Pá, e foi assim.
E daí, e o clube? Tu há uns tempos falaste-me realmente na diferença dos clubes em França para os clubes em Portugal, e às vezes as pessoas não têm noção dessa diferença, não é? Quer dizer, uma pessoa olha para a França e, como tu disseste bem, que é fortíssima, é vela, não é? Vela oceânica, vela olímpica, vela toda a vela em França é fortíssima.
Pá, como tu deves imaginar, eles têm uma grande vantagem. Não só porque é um país muito grande, não só porque tem muita gente a fazer vela oceânica, que é isso que dá a projeção à França, na minha opinião.
É sem dúvida nenhuma, não é? A vela oceânica é
Exatamente.
onde estão os heróis da vela francesa.
Exatamente. E muitos deles, pá, passaram, pá, sem se notar, pelas classes base, pelos Optimist, por os Ilka. Pá, eu estive há pouco tempo com o Cantan, que ele ganhou a
Cantando
Jacques
lá comigo,
Vabre,
sim.
a Transat de Ocean 50. Ele começou aqui no clube, pá, posso dizer, eu estive a falar um bocado com ele, que ele passou completamente ao lado da vela ligeira. A vela de base, ou seja, para tu ires buscar alguém para a vela, a marca é muito, muito forte. Pá, isso é a grande vantagem que eles têm. A marca, a escola francesa de vela, é muito, muito forte. Pá, seja a nível publicidade, tudo o que envolve o recrutamento é muito, muito forte. Aliás, aquilo, pá, pode ser visto não tanto como uma federação, mas como uma marca. E essa marca funciona bem. É muito bem.
Quando diz a marca, é a marca Vela, é o produto Vela.
Não, é a marca Escola Francesa de Vela.
Escola Francesa de Vela, exatamente. E a Escola Francesa de Vela é a Escola Francesa de Vela Oceânica, certo?
Não, a Escola Vela Francesa, pá, eu não sei como é que se diz em português, ainda não percebi muito bem a tradução, mas eles têm as Labels, que é,
Sim.
pá, que tens a Escola de Vela Francesa, que é a base, todos os clubes,
Sim.
depois tens os pontos de alugueres, tens o clube desportivo, tens o clube de lazer, tens o clube de competição,
E está tudo dividido.
está tudo dividido. Mas
Que...
a parte de escola francesa dela acaba por ser um bocado transversal, pá, tanto seja para um clube que não queira fazer o verão, pá, como seja para um clube que queira fazer o verão. Tu hoje em dia, tu procuras na net, aliás, é assim que as pessoas fazem, tu procuras na net escola francesa dela, Piscarroça, é onde eu estou. Pá, ele vai-te dar todos os pontos de escola de vela francesa que tu tenhas em Pescarroça. E é assim que funciona aqui. No verão tu procuras pela marca, se tu quiseres um clube para fazer vela, tu procuras sempre pela marca. Tu nunca vais a um clube que não tenha escola francesa de vela, percebes?
Incrível. Portanto, no fundo, o que existe é uma, chamemos de uma autoridade, não é? Uma associação que regula o funcionamento de tudo.
Para o recrutamento, porque tudo o resto, e como nós já falámos algumas vezes, acho que ficam muito aquém de outros países e, pá, e tenho pena, sinceramente, que em Portugal não tenhamos o mesmo que eles, porque acredito fortemente que o nosso know-how chegaríamos muito mais longe que eles. Tanto é que tu vês os Jogos Olímpicos, acabas por ver um bocado os resultados franceses. E o que tu tens é todos os que treinam fora do sistema francês, digamos assim, pá, têm bons resultados. Depois tens uns que têm bons resultados, outros que não, mas é um processo que demora muito. Aqui em França, podem é que eles têm, percebes?
Eu não percebi essa parte. Portanto, há um enquadramento dentro da federação e depois há outros que vivem fora, há outros que treinam fora.
Tu tens, já começas a ter ao alto nível jogadores que treinam fora, sempre acompanhados pela federação, mas que já começam a procurar treinadores fora e a
Ok.
fazer muitas regatas fora do sistema.
Ok. Fora, no fundo, do que é organizado a nível federativo.
Sim.
Tu começaste por dizer, e bem, que realmente França é um país enorme, não é? Porque tem duas grandes frentes de mar, não é? Tem uma a oeste, noroeste e oeste, e outra a sul. Mas, no fundo, se calhar, o que esse sistema faz é permite uniformizar tudo, não é?
Exato, exato.
E isso é claramente uma vantagem, porque um tipo que venha, sei lá, de Marselha, que chega aí e que queira procurar soluções para praticar vela, seja de competição ou de lazer, sabe exatamente o que é que pode encontrar.
Exatamente.
E vice-versa,
Lá
como é
está,
óbvio.
isso sim, entramos outra vez dentro da parte da marca, percebes? Funciona como uma empresa, no fundo, com vários pontos de venda. Digamos assim.
Outra das coisas que tu falaste e que me parece muito interessante é que realmente há vários perfis de clubes, não é? Há clubes, no fundo, ou será que eu percebi mal? No fundo, há clubes que funcionam quase como marítimo-turísticas, não é? Em que a função deles não é ensinar, mas no fundo é permitir que eu vá andar de barco quando chego a um determinado sítio. É isso?
Imagina, tu aqui tens a escola vela francesa dá para os dois. Podes fazer a parte anual, como um clube normal em Portugal.
Sim.
Podes fazer simplesmente o verão, que é. Tens alguns clubes que só fazem o verão, que não
Sim,
têm.
que só
Não
trabalham
têm
no verão, né?
exatamente, mas é tudo ligado à vela. Não tens o dito passeio de barco, a motor, isso não tens. É tudo ligado à vela. A escola francesa de vela também tem um bocado de canoagem, de paddle também.
No fundo, eles regulam tudo o que está no mar.
Exatamente.
Quais são os grandes desafios que um clube como o teu tem aí? Portanto, tu estás numa cidade pequena, que tem um número de habitantes pequeno, que no verão cresce exponencialmente, não é? Sei lá, olha, uma coisa similar, mais ou menos como a Figueira da Foz, não é? Que é uma cidade que no inverno tem uma dimensão e que no verão cresce depois de uma maneira muito grande. Quais são os grandes desafios que um clube como o teu aí tem?
Pá, sinceramente, eu acho que é tu fazeres para já encontrares monitores para trabalhar. Aqui, pá, hoje em dia está muito, muito difícil.
Quando falas monitores, é treinadores. O
Sim, eles aqui chamam monitores porque
monitor, sim.
não se entra dentro do mesmo grupo. Tu tens os monitores, depois tens os treinadores, e depois tens os treinadores nacionais. Pá, para já isso acaba por ser uma dificuldade. Eu acho, e isto é a minha opinião, que a formação deles de monitores não estava tão bem assim. Tanto é que eles reformularam tudo este ano e para o ano vão começar outra vez do zero, a maneira deles ensinarem. Porque eu tive aqui dois ou três monitores que não duraram 2 semanas. Pá, simplesmente não dá para trabalhar, não sei como é que te vou explicar isto.
Formação é que têm para chegarem aí e dizerem que estão, que podem, não é? Quer dizer.
Exato. Pá, eu posso dizer que o primeiro monitor que tive aqui à procura de um gajo para trabalhar, eu disse-lhe para ele fazer um curso de catamarã. Pá, quando dou por mim, estão dois miúdos sem colete. Em Portugal, se calhar passa, aqui em França é completamente interdito. Isso a nível de segurança aqui, pá, não pode passar, não pode passar nada.
As leis são muito severas, as leis e os seguros, não é? Essa dupla questão
Sim,
é muito complexa.
aqui é extremamente rigoroso. Isso é uma das grandes diferenças para Portugal, que eu noto, é que aqui é extremamente rigoroso. Pá, posso dizer que se tiveres um problema, pá, vou dizer isto assim desta forma, mas mesmo que o miúdo não morra, se o pai te processar, pá, sente-me eu em tribunal e senta-se o presidente.
Do
Isso,
clube.
sim.
Mas com isso que tu estavas a dizer, no fundo, o que se pode perceber é que a formação em Portugal, quer dizer, tu quando chegaste aí com os conhecimentos que tinhas, estavas melhor preparado do que muitos deles, ou pelo menos a
Sim, sim. Pá, isso sem dúvida, e isso é uma coisa que eu defendo sempre, é que para mim a Federação tem trabalhado bastante bem nesse aspecto.
nossa.
Sim. Pá, acho que a formação de treinadores em Portugal, como está hoje em dia, pá, tem tudo para ser um sucesso. De longe, tanto é que eu há pouco tempo estive a fazer formação para treinador nacional, eu mostrei-lhes um bocado da nossa formação. Pá, e falei com que base, peço desculpa se eu estou em erro, mas grande parte é baseado no sistema canadiano, pelo menos a história do velejador a longo prazo. E a nossa formação, eu acho que a nossa formação é bastante forte. É preciso é que as pessoas compreendam que tem que ser feito e se queremos profissionalizar as coisas, nós teremos que ir por algum caminho.
O caminho é esse, não há dúvida nenhuma. Tu achas que a França é um mercado potencialmente interessante para jovens portugueses com formação em vela, não é?
Ai, claramente, claramente, Rodrigo. Acho que isso, pá, não há. Pá, e nós somos um povo que gosta de trabalhar. Não sei muito bem como é que está esta geração que vem agora, dos 18 anos. Pá, mas nós, pelo menos a minha geração, a geração mais velha, digamos assim, pá, somos um povo que gosta de trabalhar. Não, pá, não tem problemas de arregaçar as mangas e fazer o que é que seja. Para nós, isto é um mercado. Pá, é um mercado gigante, gigante. Pá, posso dizer que falares meia dúzia de palavras, eu consigo-te arranjar trabalho em qualquer um dos clubes aqui, sem te chatear
Incrível.
muito.
O chefe de base, no fundo, é tipo em português seria que é o diretor técnico do clube.
Ora bem, o chefe de base aqui, pá, podes-lhe chamar o diretor de recursos, podes
No
chamar
fundo,
como.
quais são. Vamos reformular a questão. Falando ao contrário, quais são as tuas responsabilidades do clube?
Eu aqui estou como RTQ e chefe de base.
Ok, mas o que é que tens que fazer? Isso eu já percebi. Mas
Eu
quais
sei que é
são
um
as
bocado
responsabilidades?
complicado. Eu ainda hoje tenho algumas dificuldades em perceber exatamente qual é que é a diferença, porque como eu acumulo os dois, tenho algumas dificuldades em perceber qual é que é a diferença. Mas para mim, um chefe de base aqui, ele gera parte tudo o
Garantir que
que
os barcos estão
envolve a
em condições,
estrutura.
tudo,
Sim, exatamente.
supervisionar toda a gente que vai para a água, quer dizer, tudo isso, né?
Tudo o que envolve a responsabilidade cívica,
Sim, mesmo.
em terra, na água, o que quer que seja, é o RTQ.
Tu, no fundo, és responsável, quer dizer, pela qualidade da frota e depois és responsável, quer dizer, pela segurança desde que os miúdos vão até que voltam. No fundo,
Sim,
é isso, resumidamente. Exatamente.
exatamente, sim.
No fundo. E o teu clube, quantos sócios tem?
O meu clube, pá, nós tivemos a Assembleia Geral no dia 16, nós fizemos as contas, o meu clube tem cerca de 94, 95 sócios.
Como é que um clube com 95 sócios vive? Quais são as suas receitas? De onde é que vêm as receitas para o equilíbrio financeiro do clube?
Pá, eu sinceramente eu acho que o equilíbrio ainda está longe de ser atingido aqui. Como nós tivemos agora a Assembleia Geral, pá, eu começo a perceber que o produto que me venderam ao início, não é propriamente o produto que existe hoje em dia. Pá, mas posso dizer que é fácil, depende de quantos salários tu tens a pagar anualmente, porque o resto é fácil de gerir. Se fizeres uma boa campanha no verão, mais as regatas que nós organizamos, nós devemos ser dos clubes que mais organiza regatas aqui, não é que mais organiza, mas que organiza regatas grandes aqui, consegues gerir as coisas. E depois tens sempre, por exemplo, queres comprar um barco, pá, aqui os clubes têm acesso a 10 anos de pagamentos sem juros.
A sério? Isso é
Sim,
uma loucura.
sim. Passam 10 anos, tudo que seja material novo, são de...
E esse acesso é via federação, é via bancos, é via Estado? Quem é que garante o acesso a essa forma de pagamento?
Isto é uma boa pergunta, a qual não te sei responder, Rodrigo. Não faço ideia. Até porque nós mudámos de tesoureiro há pouco tempo e não te consigo responder. Mas sei que, pá,
Que é
no
assim.
fundo, divides toda a tua contabilidade em vários parâmetros e tu tens X para pagar vários. Por exemplo, tudo o que seja material novo, tu tens até 10 anos. Pá, tudo o
Incrível.
que seja manutenção de barcos e tudo, eu penso que são dois, não estou em erro. Mas essa parte não consigo explicar muito bem, até porque, como tu sabes, aqui a direção do clube, da maior parte dos clubes aqui em França, não é assim tão fácil de gerir quanto isso. Muito mais fácil em Portugal.
Mais próxima também, não é?
É.
Em
Sabes
Portugal.
que aqui, para já, a maior parte das pessoas que chega ao clube, que está na direção, foi alguém que caiu aqui de paraquedas, pá, que não tinha nada para fazer em casa, são reformados, vêm ao clube dar uma ajuda sábado de manhã, pá, e acabam por ficar no clube por causa dos almoços e tudo mais, pá, e depois não percebem propriamente
Do
do
negócio da
clube.
vela.
Sim, pá, posso dizer que ao início aqui termos direção foi muito, muito complicado. Tanto é que acabei de dizer, o tesoureiro foi-se embora, veio outro novo, pá, um bocado por minha causa. Para além do tesoureiro, houve mais dois ou três. As coisas mudam e as coisas têm que avançar.
Se imagina que por um motivo qualquer regressavas agora, para o mês que vem, a Portugal com o clube. Que coisas boas é que tu trazias? Que experiências positivas é que trazias daí para cá?
O que se poderia mudar em Portugal é feito em alguns pontos dos países, é pensar no verão. Para já pensar no verão como...
Uma fonte de rendimento a sério, não é?
Sim. Mais como uma fonte de rendimento, bastante mais, e não tanto como para trazer jovens para o clube. Porque, pá, depois com esse dinheiro nós conseguimos fazer outras coisas, conseguimos organizar outros eventos, pá, conseguimos fazer uma data de coisas, mas o dinheiro que se consegue fazer hoje em dia no verão, pá, é que, pá, 50% talvez das pessoas que eu tenho no verão, que passam no verão, passam férias em Portugal. Para teres uma ideia. Pá, por isso, se elas estão dispostas a pagar aqui por uma semana de cursos ou por alugar um barco,
De vela.
também estão dispostas em Portugal.
É óbvio.
Pá.
Só que depois chegou a Portugal, não há esses barcos para alugar, os clubes não têm essa vocação, nem há esse lado.
Exato, pá. Eu acho que isso era uma coisa que se calhar faz falta em Portugal. Deveríamos começar a pensar um bocadinho mais. Pá, como tu sabes, ou pelo menos do que eu tenho falado com pessoas que estão em Portugal, que se fala muito dos 20 e tudo mais, pá, de meter uma classe nova. Acho que seria bem nós pensarmos seriamente se queremos dar esse passo ou não, porque a França, como tu sabes, pá, ao mesmo tempo tem Optimist, tem Open Beak, tem RS, tem prancha à vela, tem mais uma data de classe. Eles agora estão a passar por uma dificuldade enorme, que há muitos miúdos na base, mas depois quando chega à competição eles estão de tal maneira dispersos, pá, que as regatas, por exemplo, aqui as
Sim,
regatas da
tens razão.
região, estás a falar de 103 clubes, pá, e meia dúzia de gatos pingados em cada classe. Pá, os Open Big têm 60 miúdos. Por exemplo, os otimistas chegam aos 100 miúdos, os RS têm 15 barcos ou 16 barcos. Pá,
E
não é
tudo
nada.
não é nada, porque está tudo disperso, não é? Então, uns
Sim.
para aqui, outros para ali, quer dizer,
Sim.
dividiu-se tanto que acaba por nada funcionar, não é?
Por exemplo, o Campeonato de França de mínimos, eles chamam-lhe,
Sim,
que é até aos 14 anos, pá, são São cinco classes, que é os catamarãs, prancha à vela, optimista, open big, RS. Pá, são 300 miúdos e tu fazes a classificação para o campeonato. Pá, na nossa região vão oito de cada sexo, masculino e feminino. Pá, estás a ver, chegas a um número bom, pá, 300 miúdos é espetacular, mas estão divididos em cinco classes.
Na loucura.
Epá,
Sim.
não sei se será isso o futuro de Portugal. Não acredito que o seja, muito sinceramente, porque a França está seriamente a pensar em fazer alguma coisa em relação a isso.
Em andar para trás, em reduzir o número, a oferta, não é? Quer dizer,
Sim, pá.
andar para trás ou andar para a frente, quer dizer, porque se realmente não,
E
se hoje em dia.
não acredito que seja o caminho de Portugal esse, sinceramente. Pá, se tu me disseres que vais trocar uma classe pela outra, trocar completamente. Ah, talvez, não sei. Agora, por exemplo, tens 420 e outra classe, um duplo. Pá, não acredito que seja esse o caminho, sinceramente. Acho que não temos base para isso.
Nem base nem dinheiro, não é? Não
Exatamente.
temos recursos humanos, não temos dinheiro, até porque, quer dizer, a dimensão da população francesa. Tu há um bocado disseste, e se a memória não me traiçoa, tu disseste só na tua região há 100 e tal clubes, não é?
Sim, são 103. Eu também estou na região maior de França, que é Nova Aquitânia, mas tu vês, são 103 clubes, uma regata dá muito, muito pouco. Quanto mais classes tiveres, pior vai ser.
É o que tu
E é
dizes.
aí que, na minha opinião, o sistema francês começa a falhar. É quando tu começas a entrar na parte competitiva. Aí acho que falha bastante.
Porque depois é engraçado, eles quando voltam quando falam na vela oceânica, têm os mini 6,5, né? Os Figaros, e depois passam para os 40, os multi 50 e os imocas. Aí já não há essa dispersão. Aí já a coisa já está bem concentrada.
É pá, sabes que aí, mas lá está, aí não sei se quer chamar um sistema, o sistema da federação aí já não toca tanto, percebes? É um sistema à
Sim,
parte.
pois é. É, sim,
Ou seja,
já são geridos autonomamente, é verdade.
pá, tu quando vais ver o currículo. Pá, todos os jogadores, por exemplo, da Transat, da Jacques Vabre, pá, tu olhas e tu vês que ali até aos 18 anos aquilo não tem grande coisa para onde se lhe pega. Tens
Não,
meia
não.
dúzia, pá.
Sim, não são olímpicos, nem ex-olímpicos, nem nada disso, é verdade. É verdade.
Exatamente, pá, simplesmente foi alguém que gostava bastante de fazer vela, pá, que queria aquilo como futuro, passar um bocado ao lado do sistema francês. Pá, e depois sabes que aqui os apoios para esse tipo de coisas são muito fortes e tu consegues, mesmo para os clubes, são muito fortes, consegues arranjar apoios hoje em dia com uma facilidade incrível.
Continua, isso continua, não se
Isso
perdeu.
continua. Não, não, isso não se perdeu nada, nada, nada. Quanto
Incrível.
mais em crise tiveres, mais apoios tens. Por incrível que pareça.
Para a noção, não é? Os franceses têm clara noção que realmente a vela e a náutica e tudo que envolve é uma parte muito importante da economia francesa.
Sim. Epá, eu não sei, não sei se vou induzir em erro, se é completamente verdade o que te vou dizer, mas eu penso que a Federação Francesa de Vela é a terceira mais rica do país. Isto não estou em erro, para tu teres bem noção do dinheiro que se movimenta aqui, não é? Sei até que ponto é verdade, mas se não estou em erro. É uma grande parte do CLGP da equipa de França é a federação que paga.
Sim.
Porcentagem exata não te sei dizer, mas uma grande parte é a federação francesa que paga. Pá, e contra isto não podes competir, não é?
É por ter dinheiro. Se não tivesse, não o
Exatamente.
fazia.
Por isso é que eu digo e que eu defendo muito que nós em Portugal até estamos bastante bem,
Com os recursos que temos, né?
com os recursos que temos. Acho que. Pá, depois se me disseste que falta um bocado de falarmos todos, e contra mim falo também, mas pá, de falarmos todos em
Trabalhar mais junto, não é? Trabalhar
exatamente
mais em equipa.
como é que vamos fazer evoluir as coisas, porque pá, tu tens muita gente boa em Portugal, tu tens o Luís Rocha que chegou à meia dúzia, mas
Esponsores.
voltou à meia
Voltou,
dúzia de anos,
regressou. E que é um
exatamente.
craque em qualquer parte do mundo.
Pá, melhores pessoas que está na federação. Eu não conheço tão bem o Mário Quina, como deves calcular, e acho que ele está lá há pouco tempo, mas para mim o Luís Rocha é uma pessoa extremamente válida. Pá, acabas por ter o Martinho, está um pouco ligado à vela agora, pá, que trabalha no meio, que sabe o que faz. Depois tens vários diretores, tens o Nuno Silva que está agora em Faro, que esteve na ANL, pá, que também bastante válido. Uma Sapina que está na classe há uma data de anos. Pá, muita gente. Tens o Gonçalo Ribeiro, por exemplo, que anda por aí sempre a fazer regatas e a fazer bons resultados. Tens o Bernardo. Lembrar tantos. Tens o Esconde, como é óbvio.
É, pá, o Esconde. Olá, nós não conseguimos deixar de falar no Esconde, não é?
Esse é impossível. Impossível não falar.
Não é? Tu passaste... Vocês são amigos, não é? Vocês, tu trabalhaste com eles e são amigos. E... Tu achas que as pessoas em Portugal têm a noção do que eles valem?
Não.
E eu não estou a falar de dinheiro, estou a falar tecnicamente e do reconhecimento que têm em qualquer lado do mundo.
Não. Não. Acho que não fazem mais que a ideia. E não é por os defender, que por serem meus amigos.
Não, 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 não. Estamos a tirar esse lado agora. Estamos a tirar essa parte.
Opa, aliás, eu, antes de trabalhar para eles já eram meus amigos. Que eles têm um know-how na parte material, na vela também, e os resultados estão à vista, não é? Tu tens... Pá, eles pegaram no Benetton 25, por exemplo, pá, com os amigos, digamos-lhe assim, e com o Afonso, não foi erro, pá, e foram campeões do mundo.
Sim, porque uma pessoa esquece...
Juntas ao know-how material e ao know-how de
construção,
juntas tudo e está ali. Pá, para mim eles são extremamente válidos. Acho que não são valorizados em Portugal. Nunca o foram. Eu penso que já começa a mudar um bocadinho. Mas lá está. Acho que nunca foram realmente valorizados em Portugal. Mesmo o Luís Rocha...
Teve que sair para voltar.
Exatamente. Pá, e sempre foi uma pessoa extremamente válida. Pá, isto, na minha opinião, vale o que vale, mas para mim é uma pessoa extremamente válida. E digo-te já que trabalhar na Federação Italiana...
Não, não é fácil. Um não estrangeiro
é fácil. Não é fácil, mas pá, eu não importava de trabalhar lá, percebes?
Há alguma coisa que te fazia voltar para Portugal? Em termos de vela, não estou a falar da vida pessoal. Havia algum projeto que tu gostasses que te fazia voltar para Portugal? Ou neste momento estás feliz aí e gostavas de progredir mais em França?
Este clube, pá. Será este verão? Não sei, estamos a meio do projeto que nos propusemos. Pá, essa aí será neste verão. Pá, depois tenho aí outros projetos que me interessam, mas um bocadinho mais para cima, em La Rochelle.
Mas também em França, exatamente.
Sim.
Neste momento a tua vida passa por aí.
Epá, a voltar para Portugal, pá, custa-me dizer isto, mas... Só seria para dois clubes, para já.
Não vamos falar deles. Claro.
Por exatamente.
Não vamos falar deles para não mobilizar ninguém. Para não contar essa coisa. Ricardo, vamos só aqui para acabar esta nossa conversa. Vamos voltar aqui muito ao princípio. Como é que começou a tua ligação à vela?
Tenho 7 anos. 7 anos. Pá, o meu tio tinha experimentado... Estás a ver aquelas aulas para empresas? Isto não foi um erro. Isto não foi na altura do Sporting de Aveiro. Pá, ele um dia disse: queres vir experimentar fazer vela? Pá, eu fui experimentar no Sporting de Aveiro, fiquei na altura. Pá, estive lá 6 meses, depois tive que ser operado a um pé. Pá, tive 3 meses, salvo erro, sem poder navegar. E quando voltei, pá, o Sporting tinha fechado. E abri falência, a secção de vela. Não sei porque aquilo na altura mexeu um bocado comigo e eu disse, não, agora... Quer dizer, então estou há 3 meses parado em casa, agora quero fazer, vocês não me deixam fazer. Não, vou ter que encontrar aqui uma solução. E fui para a Costa Nova e depois, que me lembra, acho que nunca mais deixei. E ainda tive aqui algumas dúvidas com o futebol, mas no início, mas também durou pouco. Quando eles me disseram que os jogos eram ao sábado à tarde, eu me disse, não, obrigado, não é para mim.
Já não dá. Tu fizeste a aprendizagem de vela normal, otimístico e fora, assim.
Sim, eu fiz optimista, fiz um bocado de laser, fiz um bocado de 420. Pá, não fiz.
Que altura é que tu decidiste que querias fazer da vela a tua profissão? Ou estar ligado à vela como a tua profissão?
Epá, aí, pá, eu acho que na altura tinha 18 anos, tinha acabado de tirar a carta, eu estava na Costa Nova. E o Alexandre Soares na altura estava como diretor técnico na Valença, isto se não me engano nas datas, pá, e ele propôs-me vir para lá treinar os Optimists, pá, e começou aí, gostei bastante de trabalhar com ele, pá, aprendi bastantes coisas com ele, acho que ele vai me bater de ser isto, mas acho que é uma pessoa que faz falta à vela. Principalmente nos clubes. Pá, e começou aí o gosto por ser treinador. Começou no Naval. Já tinha feito uns estágios na Costa Nova, mas aquele bichinho de dar aulas, verdadeiramente, pá, começou no Naval.
Acabar. O que é que te estás a ver a fazer daqui a 10 anos?
10 anos?
Sim.
Sinceramente, se algumas coisas mudarem aqui, e que, pá, tem conseguido mudar junto da, nós aqui chamamos La Liga, da região.
Sim, sim.
Sinceramente não sei, mas uma coisa é certa, ligada à vela vai ser de certeza.
Em qualquer lado do mundo, não é?
Sim, aí será, isso será certamente.
Tu
havia dois ou três países que eu gostava de experimentar. Um deles é a Itália, como é óbvio.
Já deixaste a dica.
Esse não passa, nunca vai passar ao lado. Para já acho que a cultura italiana é um bocado parecida com a nossa. O povo é muito. Pá, a cultura é muito parecida, não é tão. Não é tão francês. O francês é um bocadinho mais racista, mais aberto, mais quente.
Sim, é isso, mais quente.
Epá, e depois. Tu, se conheces um bocadinho a realidade italiana, os clubes não são assim tão grandes quanto isso. Os clubes são extremamente pequenos. Meia dúzia de clubes grandes, mas a maior parte, como aqui em França, é uma cabana à beira d'água.
É muito por aí.
Epá, e tu vês o que eles conseguem fazer. Eu acho que motiva qualquer pessoa a trabalhar em Itália.
Era?
Exatamente. Se me desse a escolher hoje, digo que mudava já, nem pensava duas vezes, já.
Seguias para vir.
Sim, e o outro era os Estados Unidos, pá, sempre achei curiosidade, aos Estados Unidos. E é estranho, tu, no fundo tu não vês, tu vais ali ao alto nível, tu até tens alguns resultados, mas... Todas as classes antes, tu não vês assim nada de outro mundo nos Estados Unidos, pá, e aquela curiosidade de ver como é que funciona aquele sistema, como é que um país tão grande, percebes?
Não, porque repara uma coisa, por exemplo, para eles, a dimensão das, por exemplo, das ligas, dos campeonatos estaduais ou interescolares ou as ligas universitárias, pois são tão grandes, que eles acabam por não passar cá para fora, quer dizer, o grau de competição interna é tão grande, quer dizer, naquele país que é um continente, né? Que acaba pela coisa não... não pá, são outros valores, são outros racionais, quer dizer, é outra história. Claro. Olha, Ricardo...
É isso que me fascina um pouco.
Foi um prazer falar contigo. Fica combinada daqui a uns tempos uma outra conversa, não sei se será em Itália, talvez em França, um bocado só nos Estados Unidos.
Se for em Itália, digo já que... Agora, não sei o mais cheio possível.
Então fica convidado, se fores para a Itália, fazemos outra conversa. Ricardo, foi um prazer enorme falar contigo. Faz boa viagem de regresso a casa e que encontres tudo direitinho. cá pela terra e que regresses depois à França em força para continuares essa tua brilhante carreira por aí fora. Um abraço grande e até
Um
um
abraço.
dia destes.
Também foi um prazer falar contigo. Acho que o trabalho que estás a fazer é de louvar, Rodrigo. Pá, as pessoas não dão tanto valor em Portugal, mas pá, quem está fora, saber alguma coisa da vela e como se passa a vela em Portugal, assim, acho que pá, é um bom trabalho. Quando nós estamos em
Obrigado.
Portugal não damos assim tanto valor, mas
Só gosto de ouvir o
sim.
que é que se passa cá para a terra.
Opa, claro,
Ricardo.
e quando tu vês o resto dos resultados dos Tugas, chamamos-lhe assim, pá,
Exatamente, da malta tuga que
é
anda por
sempre
aí a
importante.
atacar. É verdade. Ricardo, um grande abraço e até um dia
Bom,
destes.
um abraço.
Obrigado. E assim chegamos ao final de mais um A Conversa no Cais, o seu podcast do LX Sailing. Para a semana, como habitualmente, cá estaremos com novos convidados.